Muito boa tarde a todos. Damos início, portanto, aos nossos trabalhos e começo, permitam-me, por cumprimentar o Sr. Dr. Acácio Catarino, aqui em representação da Cáritas Portuguesa, que agradeço muito ter vindo até nós para esta audição no âmbito do projeto de Lei 514, Lei de Bases da Economia Social, em que estamos a ouvir um conjunto vasto de entidades ligadas ao setor social, no sentido de nos darem os seus contributos, na medida em que pretendemos que esta lei de bases seja uma lei de bases que corresponda o mais possível ao sentimento e às expectativas da sociedade, e daí que todos os grupos parlamentares, com assento nesta Comissão de Segurança Social e Trabalho, decidiram fazer uma audição alargada a um número significativo de entidades. Agradeço, portanto, ao Sr. Dr. Acácio Catarino a gentileza de estar aqui connosco. Passo a apresentar as senhoras deputadas que estão, a deputada Clara Marques Mendes, pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a senhora deputada Inês Teotónio Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a senhora deputada Mariana Aiveca, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Aguardamos que, entretanto, se junte a nós mais um senhor deputado. Vamos funcionar com a seguinte metodologia. Vou conceder a palavra ao senhor doutor Acácio Catarino, no sentido de expor os pontos de vista e o que entender trazer de contributos a esta lei de bases e a sua opinião sobre a lei de bases da economia social. Passarei depois a palavra às senhoras deputadas para colocarem questões e, no final, voltarei a conceder-lhe a palavra. Neste momento, faz favor, Sr. Doutor.
Boa tarde. É com todo o gosto que estou aqui nesta sessão. Lamento não estar o Presidente da Cáritas, Dr. Eugênio Fonseca, mas está completamente impossibilitado. No entanto, esta minha intervenção foi preparada, como é natural, em cooperação com ele. Relativamente à nossa leitura deste processo, não digo só o projeto, inicialmente nós pensámos que talvez não fosse muito urgente a existência de uma lei de bases da economia social. Sentíamos que, em vez de uma lei, era talvez preferível que o sector se dinamizasse mais e, quando estivesse mais amadurecido, então surgir a lei. Mas também, por outro lado, compreendemos que tem que haver sempre algo a dar um impulso, e esse impulso pode ser dado exatamente pela lei. Portanto, a Cáritas acabou por concordar com a existência deste projeto de lei e no futuro da lei. Relativamente à designação economia social, temos presente que algumas correntes entendem que se deveria falar mais de economia social e solidária. Outros entendem que se deve falar de economia solidária. A mim parece-me feliz terem optado por economia social. Com efeito, a economia social, ela própria, e é por natureza solidária. E no século XIX havia um conceito tão profundo de economia social que, no fundo, abrangia toda a economia. Portanto, seria, no fundo, a vinculação de toda a economia às perspectivas, aos objetivos sociais. Portanto, parece-nos bem esta opção e teríamos bastante pena se viessem a optar por social e solidário, embora tenhamos pessoas que nos são muito caras e que defendem claramente isso. Terceira nota quanto à abrangência. Algumas opiniões discordantes que ouvimos acentuam que a lei é excessivamente abrangente. A nossa posição é outra. Entendemos que é desejável que a lei seja o mais abrangente possível e não defina limitações à partida. Depois a própria história se encarregará de fazer alguns ajustamentos. No nosso espírito está o seguinte: no fundo, a economia social é todo o conjunto de entidades e atividades sem fins lucrativos. É isso que a lei acaba por dizer, embora prudentemente não tenha dito, e acho muito bem que não tenha dito. Eu referi sem fins lucrativos, nós normalmente preferimos dizer com fins não lucrativos. Quando se diz sem fins lucrativos, estamos a falar numa espécie de residualidade. Quando dizemos com fins lucrativos, estamos a fazer uma afirmação muito clara de que há todo um conjunto de fins e que esses fins não são de natureza, de natureza lucrativa. Quanto às orientações gerais, temos naturalmente algumas observações na especialidade, mas depois, se acharem bem, iria ver artigo por artigo. Relativamente à introdução e aos considerandos, também temos algumas observações, mas como é evidente, não interessam aqui, interessa só o articulado, concordam? Muito bem. Então, iria agora diretamente ao articulado. Quanto ao artigo 1º, não temos nenhuma observação. Relativamente ao artigo 2º, definição, temos duas. A primeira tem a ver com a referência, na segunda linha, a atividades económicas e empresariais. Ora bem, a palavra económica abrange também o empresariais, mas, por outro lado, a palavra empresariais tem uma forte carga que era bom não perder. Portanto, quanto a nós, económicas não é necessário, porque, no fundo, conforme se diz noutra disposição, as atividades podem ser económicas, podem ser sociais, podem ser culturais, etc., etc. Portanto, aqui optaríamos pela palavra empresariais. Portanto, iríamos só para empresariais, situadas naturalmente no domínio social, no sentido amplo. Depois, na quarta linha, diz-se o seguinte, cuja missão vise o interesse geral, económico ou social. Confesso-vos que optaria por cortarmos, ou se cortar, o económico ou social. Porquê? Porque para além do económico e do social, temos também o cultural, temos o ambiente e, por outro lado, a palavra social neste contexto é muito abrangente. Portanto, eu confesso que me limitaria a interesse geral sem os dois adjetivos. Na terceira linha, aliás, na segunda e na terceira, não sei se querem que fale mais pausadamente, não há problema. Na segunda e na terceira linhas, referem-se utilizadores e beneficiários. Na nossa leitura, os utilizadores são efetivamente beneficiários e vice-versa. São praticamente sinónimos. Podemos estar enganados, mas é a sensação que temos neste momento. Relativamente ao artigo 3º, não temos nenhuma observação a fazer. Ah, desculpem, desligo já. Não. Peço desculpa por não ter desligado oportunamente, mas fica já desligado. Relativamente ao artigo 4º, propomos um certo ajustamento na sequência das entidades. Portanto, concordamos com a referência a todas as entidades, apenas acrescentaríamos as corporações ou associações de bombeiros voluntários. E a ordem que seguiríamos seria a seguinte. Antes de mais nada, de facto, a linha A como está. O que é que, em vez de escrevermos instituições particulares de solidariedade social, de natureza associativa, etc., escreveríamos deste modo misericórdias, mutualidades e outras instituições particulares, etc., etc. Porquê uma referência expressa às misericórdias e às mutualidades? Precisamente porque são instituições que se destacaram claramente. As misericórdias desde o fim da Idade Média, as mutualidades a partir do século XIX, sobretudo. Em segundo lugar, poríamos as corporações ou associações de bombeiros, porque historicamente também são bastante antigas. Segundo o que nos é referido pela respectiva liga, haverá coisas semelhantes às corporações de bombeiros voluntários a partir do século XVI, ou 17. Portanto, atendendo à antiguidade, poríamos logo em segundo lugar. Em terceiro lugar, poríamos as cooperativas. As cooperativas, que apareceram particularmente a partir do século XIX, estreitamente ligadas às mutualidades e às coletividades de cultura e recreio. Portanto, em terceiro lugar, as cooperativas. Em quarto lugar, referiríamos o que não está aqui referido, as coletividades de cultura, recreio e atualmente existe desporto. Portanto, quarto lugar, coletividades de cultura, recreio e desporto. Apareceram também no século XIX, muito ligadas às cooperativas, muito ligadas também às mutualidades e têm preocupações sociais mais fortes do que parece à primeira vista. Embora se diga que são culturais, basicamente, recreativas e desportivas, mas também têm componentes sociais importantes e, digamos assim, a dimensão cultural também faz parte da economia social, tal como se entende. Em quinto lugar, ficariam então as fundações em quinto lugar, as organizações não-governamentais passariam para sexto porque são uma realidade bastante mais recente e cuja tipificação legal talvez não esteja muito clara, mas para todos os efeitos existe e acho muito bem que estejam, de facto, a seguir às fundações, que em geral são mais antigas. Depois, na linha Q, que passaria a ser, salvo erro, número 7, não é? Desculpa, é 7, não é? Associações, seria a D, portanto passaria a ser a D. Associações com fins altruísticos, etc, etc. E depois, finalmente, H, ao oitavo, as outras formas associativas. Seria, de facto, a sequência, não sei se vem vantagem em repetir. Está bem, sim, senhor. Quanto aos princípios orientadores, artigo 5º, na linha A, nós preferiríamos pessoa humana em vez de indivíduo. A pessoa humana, de facto, é pessoa na sua autorresponsabilidade, na sua inserção na comunidade e convém termos em conta que a economia social precedeu a existência do próprio Estado tal como ele existe atualmente. Portanto, a ideia de pessoa humana é uma ideia-chave particularmente num diploma com estas características. E dos objetivos sociais, ainda na linha A, portanto, aqui é exatamente objetivos sociais, no nosso entender, em sentido amplo. Abrange o social no sentido estrito, abrange naturalmente o económico, abrange o cultural, abrange o ambiental, etc, etc. Portanto, aqui seria no sentido mais amplo, no nosso entender. Quanto à linha C, achamos bem como característica, embora haja aqui o problema das fundações. Em teoria, ou melhor, na prática, sobretudo, isto não é aplicável às fundações. Mas não me repugna nada que se mantenha, porque embora juridicamente não seja aplicável, a verdade é que em termos de linha de orientação, é altamente desejável que o seja. Portanto, não temos nada a opor a que se mantenha tal como está a linha C. Na linha D, tenho apenas a observação que foi feita há bocadinho. Aparecem as palavras utilizadores ou beneficiários. Talvez valha a pena fazer-se a opção por uma das palavras. Manter as duas, temos, de facto, dúvidas. Relativamente à linha E, não temos nenhuma observação. F, também não. E relativamente à linha Q, temos apenas talvez um aspecto meramente de concordância. No final, na penúltima, última linhas, aparece numa lógica de desenvolvimento e crescimento, nós poríamos no plural sustentáveis, porque se o crescimento precisa de ser sustentável, também o próprio desenvolvimento em si precisa de o ser. O desenvolvimento, no nosso entender, é mais no nosso entender e em geral, é mais amplo e mais profundo do crescimento e precisa ser naturalmente de sustentabilidade. Relativamente ao artigo 6º, não temos nenhuma observação, só concordância. Relativamente ao artigo 7º hesitámos um bocadinho, porque aparece aqui o Estado aparentemente a intrometer-se em excesso dentro das organizações, mas parece-nos que isto é perfeitamente cordial. Ainda pensámos numa redação alternativa, mas não vemos razão para propor nenhuma alteração. Isto quanto ao número 1. Quanto ao número 2, não temos também nenhuma proposta de alteração. Relativamente ao artigo 8º, no título, a tal questão já levantada dos utilizadores e beneficiários, artigo 8º, no que se refere ao artigo 9º, aparece com destaque o princípio da subsidiariedade na linha A, que é, na verdade, um princípio fundamental na economia social. Na terceira linha da linha A está sistemas sociais que nós também interpretamos naquele sentido amplo correspondente à amplitude de toda a economia social. Depois, cá mais abaixo, na antepenúltima linha, talvez esteja uma pequena gralha, atrás está a capacidade instalada, material, humana e económica, material, humana e económica das entidades, bem como, talvez, os seus níveis. Não sei se é gralha nem se não, mas isso é um pormenor. Os seus níveis. Depois, na linha D, não temos nenhuma observação. Desculpa, na linha B, B. Na linha C, também não. Sublinhando a palavra estabilidade, de facto, é excelente que se consiga essa estabilidade na cooperação. Depois, no artigo 10º, número 1, não temos objeção nenhuma a que fique a redação como está, mas acontece que o desenvolvimento implica valorização. No fundo, a valorização é uma dimensão do desenvolvimento. Em contrapartida, a valoração, ou seja, o reconhecimento e o valor, tem uma identidade própria. Portanto, nós substituiríamos valorização por valoração, significando que não se trata de valorizar, isso está no desenvolvimento, trata-se de reconhecer o próprio valor. Nas outras alíneas só sublinhados, que não vale a pena salientar aqui, na linha C tínhamos aqui uma pequenina observação e já agora apresento-a, embora para nós seja relativamente secundária, mas apresento-a. Está escrito o seguinte, na linha C: facilitar a criação de novas entidades da economia social e apoiar a diversidade de iniciativas próprias deste sector, potenciando-se como instrumento de respostas inovadoras. É de notar que depois, na linha D, aparece a inovação tecnológica. Do nosso ponto de vista, as carências são tão grandes que todas as respostas são importantes, quer sejam inovadoras, quer não sejam. Portanto, nós não precisamos do adjetivo inovadoras. É claro, o importante é que haja respostas e é desejável que sejam inovadoras, mas todas elas, mais ou menos inovadoras, são, de facto, indispensáveis. Na linha E, todo o realce para o diálogo. Na terceira linha, temos algumas dúvidas quanto à palavra comunitário. É claro que a palavra está corretíssima, mas como hoje em dia comunitário significa do âmbito da União Europeia, aqui quase que me apeteceria escrever local em vez de comunitário. Mas é uma questão sem qualquer relevância. Quanto ao Estatuto Fiscal, é uma remissão, nada a acrescentar. No 12º, também nada a dizer. No 13º, achamos pouco os 180 dias, mas é evidente que nada a opor a que, de facto, sejam mesmo os 180 dias. No número 2, linhas A, B e C, A e B, nada de especial. Na linha C, está escrito o seguinte: a criação do regime jurídico das empresas sociais enquanto entidades que desenvolvem uma atividade comercial. Ora bem, pode ser uma atividade comercial, pode ser industrial, pode ser cultural. Eu confesso que optaria por escrever uma atividade ou sem adjetivo, ou então uma atividade económica. Económica no sentido de economia social. Portanto, em vez de comercial ou nada, ou então comercial. Depois, mais abaixo, diz-se o seguinte, com fins primordialmente sociais, temos dúvidas se é necessário o advérbio primordialmente. Portanto, no fundo, tem que ser mesmo com fins sociais. Não consideramos necessário o primordialmente. E depois, a seguir, e cujos excedentes são no essencial, também cortávamos no essencial. No fundo, todos os excedentes têm que ser canalizados para aquilo que está aqui referido. Aqui outra vez a palavra comunidade, mas nada a opor a que se mantenha. E pronto, da nossa parte são estas as observações para a primeira intervenção. E muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigada, Sra. Doutora Cássio Canteiro, pela sua extraordinária exposição, é muito objetiva, muito concreta e com contributos. Os senhores deputados irão agora colocar-lhe as questões que acharem por bem. E eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Nuno Sá, por favor.
Sra. Presidente, eu queria antes de mais agradecer e saudar a vinda cá do Dr. Acácio Catarino e, na presença do Sr. Presidente, saudar a Cáritas Portuguesa em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu, por razões de outros afazeres parlamentares, não consegui estar no início da intervenção, nos primeiros 15 minutos. Fui tomando nota das alterações que aqui apontou e depois, em sede da ata, perceber-me-ei das restantes que perdi. Eu percebi, contudo, até pelo tempo, que a exposição que o Dr. Acácio Catarino aqui nos trouxe foi muito objetiva e foi muito de aperfeiçoamento, melhoramento e uma crítica positiva relativamente ao diploma. Nós vamos na terceira audição, no âmbito deste projeto de lei. A posição do Partido Socialista tem sido, desde o início, de grande abertura, de auscultar as instituições que estão a operar no dia-a-dia, perceber de que forma é que podemos ajudar a resolver os problemas, a aperfeiçoar as questões da economia social, mas gostávamos de ter êxito nessa resposta, ou seja, e é uma questão política que tem surgido, pelo menos nas duas primeiras audições que já tivemos a oportunidade de ter, que é até que ponto é que este projeto de lei e uma lei de bases da economia social deve ir e que importância do ponto de vista prático é que terá, que é que resultará, que mais-valia é que representará para as instituições. A economia social tem já dignidade constitucional, inclusive, e estarmos a produzir um diploma, uma lei de bases, que depois, na prática, não se traduza em nada, em nenhuma mais-valia, somos muito céticos relativamente a esse aspecto. Pois também há um grande desafio que tem surgido, que é a diversidade em si das instituições que operam na chamada área da economia social numa perspectiva muito abrangente. E esse desafio dessa diversidade dos fins, dos objetos, das diferentes respostas sociais que são necessárias, são polo legislador, e não sei se vamos ter êxito nessa tarefa, complexo, porque conseguir, numa mesma lei de bases, mesmo considerando que se trata de uma lei de bases, e, portanto, muito abrangente e muito genérica, depois para a necessária legislação que seguir e regulamentação e respostas do Governo. Mas mesmo atendendo a que se trata de uma lei de bases, conseguir concentrar e dar respostas efetivas a esta tão grande diversidade é um desafio complexo. E, por exemplo, já tivemos aqui opiniões no sentido de separar aquilo que é privado e que são instituições privadas que revestem a forma comercial daquilo que são instituições de interesse público ou instituições públicas que não têm, desde logo, o mesmo estatuto e a mesma figura de personalidade jurídica. E, portanto, a nossa, para além do articulado, para além da necessária correção, que é efetivamente sempre bom que se façam boas leis, mas mais para além disso, é do ponto de vista político, nós queremos que esta lei de bases represente uma resposta efetiva e uma mais-valia. Portanto, todas as sugestões que venham nesse sentido, para nós, é que são verdadeiramente importantes. E, em segundo lugar, é perceber até que ponto é que uma lei de bases pode e deve, e em que é que também se deve aperfeiçoar mais, para dar a resposta a essa grande diversidade de instituições que operam na economia social. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigada. Começo por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a presença do Dr. Acácio Catarino, quem cumprimento, e também como representante da Cáritas. E agradecer a exposição e os contributos que aqui nos deixou e que gostaria depois de colocar algumas questões. Mas, de acordo com aquilo que foi percebido aqui, portanto, há uma concordância quer com o objetivo fixado com este projeto de lei. Aliás, isto vem no sentido daquilo que já tinha sido anunciado pelo Governo, que era necessário mudar a relação que existia entre o Estado e as instituições sociais e de finalmente reconhecer o papel importante que estas têm vindo a desenvolver na sociedade. E também resultou da exposição que o doutor acabou de fazer, que de facto concordam quer com esses objetivos, quer com a designação escolhida e até mesmo com a abrangência relativamente às instituições e conforme está mencionado no articulado. E de facto, eu daquilo que expôs e que sugeriu a alteração, eu gostaria aqui de lhe colocar uma questão, que era relativamente ao artigo 4º. Só um bocadinho. No artigo 4º sugeriu algumas alterações, designadamente de organização, ou seja, da ordem estabelecida das instituições, e a inclusão expressa de determinadas instituições, designadamente mencionou os bombeiros. E questionava, até por uma questão de clarificação, se entende que, de facto, como está atualmente, se não poderiam estar incluídos, por exemplo, os bombeiros e outras instituições que mencionou expressamente, nas demais alíneas e, eventualmente, na alínea F, onde estão mencionadas, quando refere outras formas associativas ou empresariais constituídas de acordo com os princípios orientadores referidos no artigo seguinte, ou seja, se determinadas instituições não estiverem mencionadas expressamente, respeitando aos princípios orientadores deste projeto de lei, se não está salvaguardada que se passem a ser consideradas e que sejam consideradas como instituições de economia social. E, por fim, e também um bocadinho no seguimento daquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, de facto, por aquilo que nós entendemos, e sendo a Cáritas uma instituição, uma entidade, que conhece este meio e que concorda com a existência deste projeto de lei, designadamente o que está previsto que o venha regulamentar, se é, de facto, ou não uma essa mais-valia, porque se concordam, é porque entendem, e pergunto isso, se concordam é porque entendem que, de facto, é necessário criar uma legislação, um quadro jurídico que venha regulamentar estas instituições de economia social. Eu gostaria de ouvir essa opinião e, por enquanto, é só. Muito obrigada.
Passo a palavra à Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui também, em nome do CDS, dar as boas-vindas ao setor e a seu nome à Cáritas e agradecer imenso os contributos pontuais e específicos que apontou aqui em relação a esta proposta. O senhor tinha falado no princípio que era necessário, que achava que havia uma necessidade de amadurecer o setor e que só depois de ele estar amadurecido é que seria, foi a primeira ideia que tiveram, que só depois de estar amadurecido é que devia ser, vamos lá, organizado, regulamentado, parece-me. Que é mais ou menos isso, e que concorda com esta lei na medida em que ela é mais do que tudo um impulso, em primeiro lugar. Nós achamos, foi exatamente com esses, por esses motivos, por acharmos que era necessário uma organização e um amadurecimento do setor, que o setor não tem ainda o estatuto que lhe é devido, apesar de ter, como foi dito, a guarda-chuva ou o prestígio constitucional, mas não tem ainda o estatuto na prática que nós achamos que devia ter, e daí termos feito esta proposta. Falou também da abrangência e do título e tudo isso. O que as perguntas aqui, a maioria delas já foram feitas, mas o que eu gostava de lhe perguntar, em termos genéricos, era, nós consideramos que de facto é preciso desburocratizar, principalmente os processos e toda a atividade deste setor, que é necessário haver uma sustentabilidade financeira das instituições, sem isso não há qualquer possibilidade disto evoluir, que é preciso uma organização e que o Estado de facto tem que regular e não tem que se meter tanto como às vezes é a sua tentação. A minha pergunta é, qual é a sua opinião, um bocadinho à margem disto, qual é a sua opinião sobre o protocolo que foi agora assinado entre o Ministério e as instituições e o protocolo de cooperação, e se acha que, além do impulso, se esta proposta também não ajuda a regulamentar e organizar o setor como nós achamos que é fundamental. Muito obrigada, Sra.
Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, muito boa tarde. Agradecer a exposição que foi feita pelo Dr. Acácio Catarino e também, através dele, enviar os melhores cumprimentos ao Sr. Presidente da Cáritas. Eu creio que aqui nos fez já uma série, nos deu uma série de contributos de especialidade para este projeto. E, portanto, creio que, naturalmente, se tomarão em boa conta os seus contributos. Independentemente daquilo que o Bloco de Esquerda entende das insuficiências deste projeto de lei, nós não temos, neste momento, nenhum projeto alternativo, portanto, este é o único que está em discussão, pese embora na passada legislatura tínhamos apresentado, de facto, um projeto sobre esta temática. Neste momento, por opção própria, não o fizemos. E eu queria dizer que, de facto, nós podemos fazer as melhores leis de bases, mas o que importa depois é que a regulamentação também siga o seu sentido e ela seja ágil e não façamos leis que complicam ainda mais o funcionamento de algumas instituições. No entanto, não pomos nenhum obstáculo à existência de uma lei de bases da economia social. Aliás, neste momento, as instituições são de grande importância e uma parte grande das instituições são de grande importância, dando respostas para além daquilo que é a sua competência até, porque as dificuldades, e estou-me a referir particularmente às instituições particulares de solidariedade social, as dificuldades que atravessamos hoje são tão grandes que estas instituições se veem confrontadas com o ter que gerir uma crise que, não sendo delas, elas são as primeiras a ser apanhadas por ela, por a própria ligação que têm às comunidades locais e às pessoas nas mais diversas situações de carência e, portanto, essa é uma questão que saudamos. Temos, por princípio, uma opinião, é que muitas vezes a existência de muitas instituições tem levado a uma desresponsabilização completa do Estado perante as instituições. E ao longo das últimas décadas tem-se vindo a alterar a própria filosofia de financiamento às instituições, não é? Nem sempre o financiamento teve por base estes protocolos de cooperação que hoje existem, não é? Que têm a sua base não só nos serviços como no número de utentes, portanto, os protocolos são assinados com o governo nessa base. Houve alturas, e portanto, na década de 90 as coisas eram diferentes, os acordos eram feitos de forma diferente, o que poderia indiciar instituições mais desafogadas, assim se pode dizer, financeiramente, e também com uma qualidade, na nossa perspectiva, superior. Eu relembro que, antes desta configuração de acordos de cooperação, o Governo transferia para as instituições o valor dos salários e depois também os apoios técnicos eram, na minha perspectiva, bem mais eficazes, assim se quiser. Hoje, de facto, deixa-se muitas vezes algumas instituições com estes acordos de cooperação e com a base destes acordos de cooperação em situações perfeitamente afogadas e reconhece que laboram e funcionam com grandes dificuldades, respondendo a setores que deveriam, na perspectiva do Bloco de Esquerda, ser da responsabilidade do Estado. Eu, por exemplo, sou de um distrito onde a oferta que existe na área dos idosos é um lar, por exemplo, público da Segurança Social, existe um lar. Tudo o resto, toda a outra oferta, é exatamente pedida a estes setores da economia social, que têm as mais diversas raízes e, portanto, e naturalmente que as misericórdias têm aqui um papel histórico importante, como outras instituições, mas o território nacional até é coberto por instituições das mais diversas raízes e naturezas, mas todas elas com uma grande importância. Tudo isto para dizer que, para o Bloco de Esquerda, não é suficiente que haja uma lei de bases apenas da economia social, ela tem que ser eficaz e tem que ser também ela, na nossa perspectiva, mais responsabilizadora do Estado. Portanto, é a ótica que temos, sem interferir naturalmente na gestão autonómica, mas tem que ter uma participação do Estado mais responsabilizadora e neste momento, por via dos acordos de cooperação. De qualquer forma, portanto, agradecer de facto o trabalho importante que nos traz, concordando com muitas das questões que aqui também nos trouxe em termos de alterações, não só no articulado, no ajustamento das entidades e naquilo que são as prioridades que coloca, como também em algumas observações que fez em termos de concessão, não é? Entre atividades económicas e empresariais, e, portanto, parece-me que é de grande importância estas audições, até porque estamos a falar com as pessoas que são os protagonistas principais do setor, e, portanto, isso está a fazer uma lei que a eles se dirige, é mais que legítimo, e, portanto, naturalmente, que é mais que legítimo ter em linha de conta as suas opiniões. Apenas uma divergência. Eu considero ao contrário, acho que 180 dias, portanto, considera que é pouco, não sei se por desconfiar na eficácia de legislar em tão complexa matéria ou de regulamentar em 180 dias, nós consideramos que são suficientes, até porque em paralelo, com certeza, que o Governo está a trabalhar neste setor, não é? Percebemos como as coisas funcionam e, portanto, não ousaria o grupo parlamentar do PSD fazer um projeto de lei sem que isso não tivesse a concordância do Governo e, portanto, o trabalho em vasos comunicantes, como é absolutamente natural. E, portanto, creio que nessa circunstância, 180 dias chegam. Portanto, é a única coisa que queria destacar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, eu dou a palavra ao Sr. Dr. Cássio Catarino para responder, se achar por bem.
Muito obrigado pelas reflexões, pelas observações. Eu vou tentar responder sem me referir expressamente a nenhum senhor deputado em particular, ou senhora deputada, embora depois se vá vendo, e peço favor depois me chamarem a atenção para lacunas da minha parte. Também nós, como refere o Sr. Deputado Nuno Sá, agora desculpem uma referência expressa, mas como teve a dificuldade de chegar antes, também nós pusemos dúvidas relativamente à necessidade desta lei. E conforme até referiu a senhora deputada Inês Teotónio Pereira, de facto, tínhamos uma percepção inicial que era melhor primeiro amadurecermos e dinamizarmos o sector social, ou se quisermos, a economia social, e depois, quando houvesse amadurecimento, então avançar para a lei. Mas, como a senhora deputada também referiu, entendemos que a própria lei pode ser um grande impulso na vitalidade da economia social e até na própria congregação dos esforços. Há imensas famílias na economia social, não estão desavindas, têm feito uma grande aproximação nas últimas décadas, mas, para todos os efeitos, ainda não há aquela cooperação que seria desejável. Basta referir, por exemplo, o Conselho, ou melhor, a Confederação Portuguesa de Voluntariado. A Confederação é de voluntariado, não é de toda a economia social, é só de voluntariado. Mas, de facto, tem tido algumas dificuldades, embora tenham aderido às grandes instituições. Mas falta, por exemplo, todo o sector cooperativo. E, na verdade, o terceiro sector, a economia social, sem o sector cooperativo, fica claramente manco. Portanto, consciente de que pode haver um argumento contra a existência da lei, entendemos que a lei pode trazer, de facto, enormes vantagens na linha deste impulso, na linha desta dinamização. Agora, a questão da utilidade da lei. E eu relaciono isto com a observação dos tais 180 dias. Confesso-vos que eu não vejo a lei como algo que aparece e que depois precisa de ser regulamentada com relativa urgência. Vejo a lei como um grande impulso que é dado à economia social, um convite a que as instituições, cada uma delas, seja mais quem é, portanto, manter todas as diferenças que existem e que vão tentando congregar esforços, sempre em diálogo, naturalmente, com o Estado, designadamente através do CASES, se o CASES se mantiver, e depois, quando houver este amadurecimento, ou à medida que vá havendo, avançar-se-ia para a regulamentação. Agora, não tenho nada a opor a que se regulamente no prazo de 180 dias. Só tenho algum receio de que haja questões tão delicadas que depois se suscitem algumas dificuldades de percurso. Quanto à questão de separar daquilo que é público. Ora bem, por aquilo que observei neste projeto de lei, só estão entidades sem fins lucrativos privadas ou particulares. Portanto, isso convém, de facto, manter-se com toda a clareza. Uma coisa é a sociedade civil, outra coisa é o Estado, embora exista, naturalmente, corresponsabilidade das duas instâncias. Antes de passar ainda adiante, eu transmito-vos apenas aquilo que tem sido vivido na Cáritas nos últimos tempos. Só para concretizar melhor as ideias que acabei de expender. Nós verificamos que há uma situação social grave, mas verificamos que não há dinâmicas locais com vista à superação das dificuldades. Verificamos que deveriam existir grupos de ação social em todas as freguesias, grupos que deviam estar desagregados por zonas de freguesia, por bairro, etc., de tal maneira que houvesse uma garantia de proximidade em relação a qualquer situação, fosse ela qual fosse. Até temos defendido a ideia de que alguns membros desses grupos poderiam ser apenas antenas, ou seja, alguém que está atento aos problemas e que informa as entidades competentes para que eles sejam resolvidos. Verificamos também que não há estatísticas do atendimento social. Todos os dias são atendidas milhares de pessoas, e, na verdade, não há uma estatística desta atividade. Vejamos o que se passa com o desemprego. O Instituto do Emprego, naturalmente com um nome diferente, apareceu em 65, e logo nessa altura surgiram as estatísticas do desemprego, etc. Ora bem, estas instituições têm séculos de existência e neste ano 2012 ainda não há estatísticas do atendimento social. Estas estatísticas seriam de longe a melhor fonte de informação acerca da pobreza, sendo salientar que, ao falar de estatísticas, estou a pensar não só nas instituições, mas também nos tais grupos, que era bom a existirem por toda a parte. E, por outro lado, não estou a pensar, ou não estamos a pensar, em estatísticas muito sofisticadas. No fundo, bastaria sabermos quantas pessoas sofrem determinados problemas para que isso já fosse suficiente. Para estudos mais aprofundados, naturalmente, se poderia depois recorrer àquelas fichas que existem nos serviços que estão mais avançados. Isto depois implicaria também uma intervenção a nível do desenvolvimento local. Na verdade, algumas instituições avançam para o desenvolvimento local, mas o desenvolvimento local seria o espaço por excelência para depois desenvolver as atividades possíveis, transferindo para um nível municipal e para um nível nacional aqueles problemas que não fossem solucionáveis no plano mais local, mais da freguesia. No fundo, vemos aqui a rede social tal como ela foi concebida em 1997. Portanto, isto, digamos assim, em relação a este primeiro conjunto de observações. A deputada Marcos Mendes, desculpe estar a referir o nome, que eu tinha dito que não referia, mas temos que ser informais, tanto quanto possível. Ora bem, por aquilo que eu disse, nós acabamos por concordar com a existência do diploma. Quanto a mudar a relação do Estado em relação à sociedade civil e às instituições, aceito a palavra, embora preferíssemos a palavra aprofundar. Portanto, há uma determinada relação, às vezes mais aceitável, outras vezes menos aceitável, com falhas de ambos os lados. A sociedade civil tem muitas falhas e, portanto, inclino bastante para aprofundarmos esta relação de tal maneira que Estado e sociedade civil, através das instituições e dos grupos, estejam fortemente empenhados, acima de tudo, no bem comum, salvaguardando particularmente a situação das pessoas mais carenciadas. Relativamente à referência aos bombeiros, admito o que referiu, simplesmente tenho pena que, fazendo referência expressa a outras instituições, não se faça aos bombeiros. Portanto, inclinar-me para o seguinte, ou não se refere nenhuma, ou referindo algumas, não se poderiam excluir os bombeiros. É só nesse aspecto que queria intervir. Continuando com os meus apontamentos, e peço favor depois me corrigirem e completarem, a sua deputada Inês Teodoro Pereira refere o protocolo de cooperação. O protocolo de cooperação foi considerado pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade como, digamos assim, o protocolo possível. Infelizmente, nada pode ser perfeito. Traz algumas vantagens, há quem receie alguns recuos, mas, enfim, as instituições, mais ou menos, as instituições não, grande parte das instituições está preparada para aceitar estas dificuldades com que todos nos debatemos. Devo dizer que a Cáritas não tem propriamente as características da CNIS, enquanto a CNIS é uma confederação de instituições, portanto, relativamente entidades pesadas, a Cáritas é, sobretudo, uma federação de Cáritas diocesanas e de grupos locais de ação social sem peso económico ou financeiro. Portanto, a Cáritas luta porque existam, nem que seja daqui a 100 anos, grupos de ação social em todas as freguesias. Eu disse 100 anos porque, de facto, tem havido uma resistência enorme por toda a parte, que é inércia apenas, não é oposição, mas é, de facto, uma lacuna gravíssima que nós sentimos na sociedade portuguesa. Portanto, relativamente ao protocolo, não temos propriamente uma crítica a apresentar. Temos falado com o Presidente da Confederação e com outros membros da Direção da Confederação, partilhamos das preocupações deles e, sobretudo, partilhamos da consciência de que, de facto, Estado e sociedade civil não estamos propriamente em condições de enfrentar devidamente todos os problemas. Quanto ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, eu penso que já acabei por fazer referência às observações que apresentou. Só queria talvez acrescentar o seguinte, a questão da corresponsabilidade ou da responsabilização do Estado. É uma questão profunda, no fundo, da vossa área, da vossa, de todos vós, a área política. Nós também temos uma opinião formada, mas entendemos que talvez valesse a pena não trazermos esse problema aqui para, para esta lei sobre a economia social. Portanto, esta lei assume a sociedade civil na vertente da economia social. A questão de fundo que referiu e que é básica, somos da opinião de que talvez valesse a pena considerá-la noutro contexto. A questão dos 180 dias, aceito. Aceito e admito a hipótese alternativa, portanto não faço naturalmente questão disso. O financiamento das IPSS é uma questão delicadíssima e que também ultrapassa, digamos assim, o nosso âmbito de Cáritas e o meu em particular. De facto, os critérios foram evoluindo ao longo do tempo e, para todos os efeitos, há instituições, entre aspas, ricas, que recebem per capita o mesmo que instituições muito pobres. Portanto, aqui, na verdade, temos um problema de fundo que, de um ponto de vista, justifica primeiro uma análise cuidada, mediante a cooperação estreita entre as confederações em presença, por um lado, e, por outro lado, também os responsáveis políticos, para ver se chega, de facto, a uma justiça maior. Notem que nós, quanto às instituições, temos a melhor das impressões, até porque a própria Cáritas, embora seja eminentemente de grupos, também tem instituições. O caso de Setúbal é um deles e há, felizmente, muitos outros. Mas nós olhamos para as instituições, e eu peço favor disto não ficar gravado, mas se ficar paciência, é que uma instituição, não, grava à vontade, é que uma instituição é simultaneamente uma entidade que diz sim e que diz não. Diz sim às pessoas que têm lugar, diz não às outras pessoas. Isto cria uma relação, por vezes, extremamente delicada a nível local. As instituições, com a sabedoria possível, tentam resolver isto, mas é sempre indispensável, do nosso ponto de vista, que, primeiro, a instituição tenha sempre um atendimento social alargado a todas as situações e não só aos seus possíveis utentes. Exatamente. E depois que tente, em articulação com os grupos e com as autarquias, naturalmente com a Segurança Social, encontrar soluções para todos e não só para aqueles que têm vaga. Portanto, todos nós somos corresponsáveis por todos. Ora bem, não sei se... Eu peço favor de me chamar a atenção para alguma lacuna que tenha existido e existiu com certeza.
Quer algum dos seus deputados?
Faz favor.
Diga-me uma coisa, estava a falar de grupos em cada freguesia, já existem, apesar de... Já existem, formalmente, não é? Que é as comissões locais, as comissões sociais de freguesia, ou os conselhos locais de ação social. Qual é que é a sua opinião sobre o funcionamento destas...
Ora bem, nós quando falamos em grupos, estamos a pensar em grupos que nascem das próprias comunidades locais, a partir da entreajuda. Exemplos típicos de grupos, há um que está desacreditado em certos meios, mas que tem muito mérito, que são as Conferências Vicentinas. Elas têm já mais de um século e meio de história, são acusadas de caírem no assistencialismo, mas elas, desgraçadamente, caíram no assistencialismo não por culpa delas, mas porque não havia respostas oficiais. Às vezes até existe um certo sadismo na maneira como tratam. A sociedade e o Estado não resolvem os problemas. Os vicentinos tentam resolver e depois ainda acusamos os vicentinos de serem existencialistas. Portanto, aqui há um problema delicado. Os grupos Cáritas também são menos do que as conferências vicentinas. As conferências vicentinas devem ser 800 a 1000 no país, como a nível paróquia. Os grupos Cáritas são bastante menos, embora estejam a crescer, mas como... E depois há muitos grupos confessionais ou não confessionais. Portanto, aquilo que nós desejamos é que estes grupos existam o mais próximo possível das populações da própria entreajuda. Agora, a questão das comissões de freguesia, das comissões sociais de freguesia. As comissões sociais de freguesia são entidades a nível de freguesia, sabe melhor do que eu, mas já agora... Ah, desculpe. São entidades a nível de freguesia, onde devem estar representados os grupos, as instituições e todas as outras entidades que atuam no domínio social. Portanto, estas comissões são fundamentais precisamente para a coordenação e dinamização da ação social a nível de freguesia, de tal maneira que aquilo que não seja resolvido a nível de grupo ou de instituição passa para a comissão e aquilo que não seja resolvido a nível de comissão passa naturalmente para o Conselho Municipal da Ação Social. Aliás, inicialmente a resolução 197-97 foi concebida exatamente nesta base a que se chama de subsidiariedade a partir da base até à cúpula. Todos nós. Na maior parte das freguesias não existem. Talvez isso. E depois, a lei que apareceu, salvo erro, eu tenho aqui, não vale a pena, 2006, alterou bastante a configuração da rede. Alterou um bocadinho e vale a pena talvez termos isso em conta, mas talvez seja outra questão. Em todo caso, estou disponível também para essa reflexão que, quanto a nós, tem muito interesse. Agora, a concessão de 1997 salvaguarda tudo isto e depois tem uma característica. Primeiro, prevê a existência de estatísticas e, em segundo lugar, prevê que a nível nacional existe uma comissão nacional e, portanto, os problemas não resolvidos na freguesia passam para o Conselho, não resolvidos no Conselho passam para a instância nacional e depois, periodicamente, o Estado e a sociedade civil prestariam contas daquilo que conseguem resolver e daquilo que não conseguem.
Muito obrigada. Penso, não sei se mais alguns dos senhores deputados têm. Senhor, muito obrigada por extraordinário contributo que nos trouxe à Comissão de Segurança Social e Trabalho. Agradeço muito reconhecidamente ao Sr. Dr. Acácio Catarini, na sua pessoa, à Caritas Diocesana Portuguesa, e pedi-lhe que transmitisse também os nossos cumprimentos ao Sr. Presidente, ao Sr. Dr. Eugênio da Fonseca, e certamente que os extraordinários contributos que nos trouxe serão por nós refletidos, analisados e, supostamente, por cada grupo aqui partidário, aqui representado, tido em devida nota. Agradeço-lhe muito e até uma próxima oportunidade.